Programa Inconformado. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Maravilha, povo de Deus, estamos de volta aqui. O nosso convidado aqui já deu uma respirada, Pastor Lioir, da Igreja Brasil para Cristo em Piral. E sem perder tempo, Pastor Lioir, o que o senhor pode falar para nós aí, de forma geral, em relação ao tema de hoje, que é: os pastores e líderes de hoje estão preocupados em formar discípulos?
Graça e paz, querido. Já cheguei, já respirei, porque não é mole, não. Eu contei ali, são 30 e tantos degraus para chegar até aqui. Nossa. Né? Então você tem que andar na presença e ser perfeito, né? Eu já tomei gordinho, já viu, né? Mas, rapaz, eu acordei, era às 8 horas da manhã, me preparei, acordei na ponta do pé para não acordar a pastora Sandra. E eis que a pastora Sandra acordou e falou: já vai? Eu falei assim: já, meu bem, tá na hora. Não, peraí, vou fazer um cafezinho. Ela fez um café, a gente ficou ali, ela contando os casos, porque mulher conversa, né? Mulher gosta de contar casos. E depois de 21 anos de casado, eu aprendi a ouvir, né? Tem que aprender a ouvir. Aí ela contou caso, falou...
Tô aprendendo.
Tá aprendendo, eu tô aprendendo também. E não deixa de ser um discipulado, né? Aí fiquei ali naquele discipulado com ela, conversando, tomando um cafezinho. Aí acabou que eu me atrasei. Falei: Sandra, olha a hora. Ai, bem, desculpe. Eu falei: desculpe nada, agora deixa eu correr lá. E aí nós chegamos aqui. Mas, querido, olha só. Senhor Jesus, Mateus, narrando palavras do Senhor Jesus, no capítulo 28, no verso 18 a 20, ele diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em outras traduções diz que Jesus, aproximando-se, diz: ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem do nosso Senhor Jesus Cristo foi uma ordem muito clara, muito direta, muito objetiva: ide e fazei discípulos. Muito bem. O que é um discípulo? Acho que essa é a pergunta subsequente. O que é um discípulo? Uma das diversas que se dá a essa palavra, explicações, né, se dá a essa palavra, alguém já disse que discípulo, ele é um aprendiz, discípulo é um aluno. Mas eu gosto dessa definição da palavra discípulo, que o discípulo é aquele que ouve o que Jesus diz e faz o que Jesus manda. Isso é um discípulo. Por exemplo, nós temos dois discípulos muito característicos: Judas o Iscariotes e Pedro, ou Simão Pedro. Ambos discípulos, porém, um ouviu o que Jesus disse, mas não fez o que Jesus mandou. O outro ouviu o que Jesus fez, o que Jesus falou, e fez o que Jesus mandou. Ambos pecaram, ambos negaram Jesus, porém um se arrependeu, o outro não. Eu costumo dizer que o discípulo se arrependeu. Porque o discípulo é aquele que... Ele não é infalível, ele não está isento de errar. Todavia, ele vai lá, se arrepende, levanta-se, porque se o meu justo cair, ele não ficará prostrado. Eis que o Senhor, eu sou Deus que te tomo pela tua mão direita e tal, tal, tal. Então, o discípulo, ele até erra. Não é que o discípulo não erre. Nós temos que desmistificar esse negócio. Não é que você é discípulo que você agora é infalível. Não, você erra. Porém, você não fica prostrado. Você não permanece no erro. Por quê? Porque você está sendo ensinado no caminho da verdade. Pode falar.
O discípulo, pastor Leoí, ele precisa perceber que ele tem espaço para errar. Será que Jesus deu... Será que Pedro, tanto Pedro quanto Judas entenderam? Como discípulos, eles estavam sujeitos a errar, e se errassem, poderiam voltar, porque às vezes você está discipulando uma pessoa, ensinando ela ali naquele caminho, e ela não sente que ela tem liberdade para errar. Se ela errar, ela vai ter chance de se recuperar,
sim,
de se levantar.
Isso aí é uma faca de dois gumes, né? Como disse aquele irmão simples, uma faca de dois legumes. Mas a grande verdade é que você precisa dar um espaço para as pessoas entenderem que elas podem eventualmente errar. O problema todo, aí você vai lá para Gálatas: ó, insensatos Gálatas, quem vos induziu a deixar a graça e estar do jeito que vocês estão hoje? Então, Paulo escreve aos Gálatas: você não vai usar da graça para dar ocasião à carne. ah não, Deus é amor, então eu vou ficar pecando, Deus é misericordioso, então eu vou ficar fazendo coisa errada. Mas ele também é fogo consumidor. Quer dizer, então aí o discípulo ele entende isso. Agora, é lógico, por exemplo, Jesus, quando os discípulos voltavam assim, que dizem os homens a meu respeito? Ah, fala que é Elias, outros falam que é João, profeta, não sei o quê. E vós, que dizeis que eu sou? Aí Pedro pula na frente, tu és o Cristo, filho do Deus vivo e tal. Naquele Mateus 19, se não me falha a memória, no discurso de Jesus sobre divórcio e novo casamento, os discípulos falaram assim, dura esse discurso, quem o poderá suportar? E Jesus, conhecendo o coração deles, disse, e vocês, o que vocês querem? Vocês querem ir embora também? Pode ir. Quer dizer, eles permaneceram. Quer dizer, então, o jovem rico, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Vende tudo que você tem, dá aos pobres, dá um tesouro no céu. Aí, aquele jovem, ele não aguentou o tranco. Ele abandonou e foi embora, não quis seguir a Jesus. Então, é lógico que há espaço para errar. E aqui, humildemente, eu digo que hoje eu estou com 51 anos, 20 e tantos anos, 27 anos de ministério, eu já cometi erros. Obviamente que os meus erros não foram erros terríveis, do ponto de vista de que estou casado há 21 anos, nunca adulterei, nunca desviei dinheiro da igreja, nunca faltei com respeito. Eu costumo dizer que eu cumpri o preceito bíblico. As mais velhas eu tratei como mãe, as que tinham a mesma idade que eu como irmãs, as mais novas como filhas e os homens como se fossem todos superiores a mim. Fiz aquilo que Paulo ordenou que se fizesse. Todavia, eu cometi erros. Acabei de falar agora do meu casamento, acordei cedo, a pastora fez um café, ficamos conversando. Mas houve épocas do meu casamento, hoje estou com 21 anos de casado, mas logo no começo do casamento eu levantaria e falaria, que café o quê, mulher? Eu tenho mais o que fazer? Eu tenho um compromisso, não sei o quê, papapá? E deixaria ela tomando café sozinha e viria correndo porque eu tinha um compromisso. Hoje eu aprendi a priorizar as coisas, eu aprendi pelas coisas que sofri. E a gente vai aprendendo a questão de honrar pai e mãe. Quando se é jovem, os jovens têm a tendência de descartar o pai e a mãe. É quadrado, é careta, é retrógrado, é chato, é isso, é aquilo. Quando você envelhece, e principalmente depois que você perde um deles, como tivemos agora domingo o Dia dos Pais, né? Inclusive, um feliz Dia dos Pais pro irmão, né? Um pouco atrasado, né? Mas um feliz Dia dos Pais. Quer dizer, a gente, depois que você fica mais velho e tudo, e quando você se torna pai, não é o meu caso, não sou pai, mas a gente vai ficando mais velho, quando você se torna pai, você começa a valorizar o teu pai. Quer dizer, então você vê todas as besteiras que você fez e falou no passado, e fala assim, meu Deus, que varada na água que eu dei, que barbaridade. Aí você amadurece, quer dizer, então você só vai amadurecer errando. A criança só aprende a andar caindo. Agora, o problema todo, aí nós temos que estabelecer o fiel da balança. Há espaço para o discípulo errar? Há, certamente que há, porque você só vai aprender errando. Você faz uma vez, não dá certo. Eles dizem que Thomas Edison, o inventor da lâmpada, né, incandescente, ele falou assim, como é que o senhor conseguiu, como é que o senhor acertou, como é que o senhor conseguiu fazer essa descoberta? Ele falou assim, errando 2000 vezes. Eu errei 2000 vezes até acertar uma. Então esse é o processo de aprendizado. Jesus, ele chega para Jerusalém e fala, ah, Jerusalém, eu queria juntar vocês debaixo das minhas asas, assim como a galinha junta os pedidos, mas vocês matam os profetas. Ó, geração corrupta, até quando vou suportar vocês? Você está entendendo? A mãe dos discípulos, Senhor, concede que desses meus dois filhos aqui, um sente a tua mão direita, a tua mão esquerda no teu reino. Quer dizer, então Jesus teve que lidar com uma situação, ai de vós, escribas e fariseus, vocês dizimam coentro, comima, mas não faz as outras coisas, vocês são sepulcro caiado. E aí ele vai ali lidando com aquela situação toda e tendo que suportar aquilo tudo, mas porque ele visava lá na frente um fim proveitoso. E é aí que a gente começa a desenrolar esse manto, que é a pergunta. Os pastores hoje estão preocupados em formar discípulos? Eu creio que alguns sim e outros não.
Pastor Lioí, na última vez que o senhor veio aqui no programa Inconformados, o senhor liberou uma palavra, um esquema, falou da multidão,
sim.
E o senhor falou da questão do discípulo. A gente vê que o discípulo é uma parte fundamental hoje, por exemplo, dentro da igreja. É necessário haver discípulos. Mas, pastor, não parece que tem discípulos. Parece que há multidão, parece que há aqueles que são bem chegados, Mas discípulos mesmo, pessoas que estão sendo preparadas para estar numa condição, numa posição...
Encostam a cabeça no peito de Jesus, né?
É, eu não sei se está vendo hoje pessoas nessa condição, né?
Por exemplo, vindo para cá, pensando sobre este assunto, eu fui aqui no Santo Google e eu peguei a definição de uma palavra chamada instituição, ou instituições. São estruturas ou mecanismos de ordem social que regulam o comportamento de um conjunto de indivíduos dentro de uma determinada comunidade. Instituições são identificadas com uma função social que transcende os indivíduos e intenções, mediando as regras que governam o comportamento vivo. Na definição de Huntington, são padrões de comportamento recorrentes, valorizados e estáveis. Agora, olha só que coisa interessante. Todo o problema da igreja evangélica começou quando ela foi institucionalizada. A igreja foi criada, o projeto de Deus é que a igreja fosse um organismo vivo, né? Tanto é que Paulo fala sobre o corpo, né? A cabeça não é maior do que o pé não é maior. Então, nós somos um corpo vivo, uma instituição viva. Igreja não é instituição. Porém, lá no ano 300 da era cristã, o imperador romano Constantino fez o concílio, institucionalizou a igreja, e ele declarou que todo o império romano seria cristão, que de um primeiro momento parecia algo muito maravilhoso, só que ao determinar que todo o império, a religião oficial do estado seria o cristianismo, ele agregou vários outros cultos e credos e aí criou aquele sincretismo religioso e virou uma bagunça que... uma panaceia que culminou no que nós vemos hoje: igreja romana, igreja evangélica, anglicana, protestante, comunidades, ministérios independentes, e criou esse ninho de uma gafa-gafa que a gente vive hoje. No meio daí, e quando você institucionaliza, olha só que coisa interessante: você cria uma estrutura, você cria um mecanismo de ordem social. E aí a instituição aponta para o mecanismo, aponta para a estrutura de ordem social. Igreja não é somente de ordem social. É lógico que a igreja faz obra social. Mas a igreja é, acima de tudo e eminentemente, de cunho espiritual. Nós estamos aqui, nós somos uma agência de Deus, somos um portal de Deus para conduzir os homens à vida eterna. A igreja, na tipologia bíblica, a arca tipifica a igreja. Na arca, Noé colocou uma turma lá dentro e a bicharada para se livrar das águas do dilúvio. A igreja hoje vai livrar você do fogo destruidor daquele dia. Mas é um tipo, né? E eu gostei muito de uma palavra de um pastor, que há uma corrente teológica que diz que Deus fez os animais hibernarem durante aquele tempo. E há uma corrente teológica que diz que não, que os bichos estavam ativos, vivos, porém os seus instintos básicos foram suprimidos. O bicho estava solto, mas os seus instintos básicos foram suprimidos. Então, Noé e sua família tinham que cuidar da bicharada. E aí o pastor, você imagina um elefante fazendo cocô todo dia dentro daquela arca. Você imagina o hipopótamo, você imagina o rinoceronte. Ele fez assim de um tom jocoso, mas o que ele quis dizer com isso? Às vezes dentro da igreja também tem mau cheiro. Às vezes dentro da igreja você tem que limpar a sujeira de um e outro. Às vezes dentro da igreja você tem que administrar situações desagradáveis. Agora, tu quer sair da igreja? Pergunta se Noé e a família dele queriam sair da arca.
Pastor, tem girafa dentro da igreja, tem serpente dentro da igreja.
Tem rinoceronte, hipopótamo, cachorro, lobo, gato, leão, tigre, tem tudo, varão. É aí que dá uma boa pregação isso, né? Então, quem tem ouvidos aí, quem quiser fazer, faz. Não vou cobrar direitos autorais, não. Quer dizer, então, a igreja, ela se institucionalizou no Império Romano. E de lá pra cá, a coisa degringolou. Porque hoje, presta atenção nisso, pastores se veem amarrados a estruturas. Engrenagem. Aqui nós estamos no rádio, mas se você observar a minha mão, eu junto as minhas duas mãos e os meus dedos, formando uma engrenagem. Você lembra dos rolamentos de um motor, as engrenagens de um automóvel? Por que você tem que verificar o nível do óleo do seu automóvel? Porque ali dentro tem engrenagens que trabalham e que precisam de lubrificação para funcionar. Hoje, os pastores e das mais diversas placas denominacionais, mesmo aqueles que trabalham com discipulado e tal, hoje eles se veem envolvidos em lubrificar uma engrenagem. O sujeito tem um galpão, um pavilhão alugado que ele paga 10 mil de aluguel por mês, chutando baixo aqui, 15, 20. O sujeito tem toda uma estrutura de água, de luz, de equipamento, de som, de não sei o que, papapá. O sujeito tem o sustento dele. E aí, com a institucionalização da igreja, criou-se o clero. Por exemplo, uma das coisas que Constantino fez e que acabou com a igreja do Senhor Jesus, foi que quando ele institucionalizou que o cristianismo seria a religião do Império Romano, o que que aconteceu? Os sacerdotes não pagariam impostos. Hã? Coisa boa, hein? Você não pagar imposto, já pensou?
Coisa boa.
Quer dizer, só que com isso criou-se a corrupção também no clero. Todo mundo queria ser do clero, como é o que acontece hoje. E aí você vê uma instituição, uma situação, onde a pastorzada tá mais interessada em fazer viagens para Israel, está mais interessada em televisão, em rádio, está interessada numa série de outras coisas, do status quo. Tudo isso é fruto de quê? Da institucionalização da igreja. E o que que é institucionalizar, como a definição aqui que nós vimos? Estrutura ou mecanismo de ordem social para regular o comportamento de um conjunto de indivíduos. Aí, para você ser crente em Jesus Cristo, você não precisa ser discípulo. Basta que você esteja em conformidade com os regulamentos da instituição na qual você que regula. Você tem que estar em conformidade com os regulamentos da instituição aonde você está inserido. Aí você lembra, não, hoje em dia nem tanto, mas eu tenho 51 anos, eu me lembro quando eu era garoto, tinha 15 anos, tinha as igrejas que as irmãs só usavam saia, o cabelo comprido, não podia cortar, não podia depilar, não podia fazer isso, podia fazer. Tinha aquele outro grupo que as irmãs usavam calça comprida, cortavam o cabelo. Tinha aquele grupo que ia na praia, tinha aquele grupo que não ia na praia, podia ter televisão, não podia ter televisão. As pessoas iam se institucionalizando, se adequando às normas e regulamentos daquela instituição, que não tinha absolutamente nada a ver com igreja. Igreja é um organismo vivo. Você quer fazer comercial, né?
Isso. Vamos lá. O pastor Leoí, o senhor está num ótimo comentário. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, já preparar a nossa volta. Então, dentro desse contexto que o senhor falou, dentro desse contexto, o que seria então de fato preparar um discípulo, pastor? Seria tornar a pessoa fiel à instituição, porque parece que hoje a preocupação é mais essa, ou de fato forjar na pessoa um caráter cristão, de maturidade, de comprometimento com o evangelho e com a palavra de Deus? O senhor responde isso para nós no próximo bloco. Vamos para um breakzinho rápido, não vai ter nem música, a gente volta já para a gente continuar aí no desenvolvimento dessa conversa que está muito boa aqui com o pastor Leoir, da Igreja O Brasil para Cristo, em Pinheiral. Você pode participar pelo WhatsApp através do 998339692. É importante, é imprescindível aí a sua participação, viu? Já voltamos com todos vocês.
Programa Inconformados. Apresentação, pastor Rafael dos Santos.
Muito bom, estamos de volta aqui com o nosso programa Shalom. Opa, com o nosso programa Inconformados aqui na Shalom FM 92,7, dando continuidade ao nosso programa de hoje, com a participação aqui do nosso querido pastor Leoir, né, da igreja O Brasil para Cristo, em Pinheiral, né? Temos aqui a participação de alguns ouvintes, a nossa querida Viviane Amaral, que na parte da manhã é ouvinte aqui do nosso querido programa Inconformados, né? Ela dá voz à consciência, voz à razão, ouvindo aqui o melhor programa da Shalom FM. Valeu, Viviane Amaral, pela audiência. A nossa irmã Giovana também, né, tá aqui ligadinha, pedindo oração. A gente vai orar no finalzinho do programa, viu? A nossa irmã aqui também, deixa eu ver aqui. Acho que ela conhece o senhor, pastor. Ela diz assim, ó: então, da minha pouca sabedoria, penso que poucos estão preocupados em formar discípulos, né? Até porque, como foi falado ontem, ela ouviu o programa de ontem, as igrejas estão muito carnais. Qualquer coisa, eles ficam dodói por pouco, não aceitam a verdade, né? Opinião aqui da nossa irmã.
Manda um abração para o pastor Lioir e fala que mandei outro para a pastora Sandra.
Amém.
Que amo eles e outros para todos aí da Rádio Shalom. Posso pedir oração? Pode sim, minha irmã. Deixa eu ver aqui qual o nome da irmã. Irmã Maria. Só disse que é Maria. Se sou, já identificou.
Não sei, mas seja abençoada, irmã Maria, em nome de Jesus.
São tantas Marias, né?
Se chegar algum jovem aí dizendo, irmã Maria, deixa eu namorar com a sua filha, a senhora fica assim, vai orar.
É isso aí. Bom, voltando aqui então ao nosso programa, ó, o tema de hoje é, os pastores e líderes estão preocupados com a discípula. Nós perguntamos aqui ao pastor Lioí no bloco anterior o seguinte, o que seria de fato preparar ou formar um discípulo? Seria fazer pessoas fiéis a uma denominação,
uma estrutura, né?
A estrutura ou a instituição, como o senhor falou, ou fazer pessoas, ou forjar nas pessoas caráter de cristãos maduros, servos de Deus.
Então, é aquilo que nós falávamos em off aqui. Eu faço uma abordagem na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, quando Paulo escreve e diz assim a Timóteo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E olha só o que Paulo diz para Timóteo: e o que de mim, eu, Paulo, entre muitas testemunhas, eu não sou só eu, você ouviu de mim, mas existem muitas outras testemunhas, você ouviu, confia isso, entrega isso a homens o quê? Fiéis, que sejam idôneos e que para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Então, olha só que coisa interessante. Ninguém que milita, se embaraça no negócio dessa vida. Aí o texto é longo, ele fala sobre aquele que foi arregimentado, cuida só das coisas lá do exército, o lavrador trabalha, vai gozar dos frutos e tal. Mas esses primeiros versículos aqui, Paulo mostra as características de um discípulo. Então, Paulo vai falando, ó: fortifica-te na graça que é incrível, que de mim ouviste, confia a homens o quê? Homens fiéis. Bom, o discípulo é aquele que vai apresentar essa característica de fidelidade. Fidelidade a uma instituição, a uma denominação? Até certo ponto, sim. Porque, por exemplo, eu estou dentro da Brasil para Cristo. Recebo uma oportunidade de pastorear dentro do Ministério Brasil para Cristo, que já existe aí há mais de 60 anos no Brasil. São quase 5 mil templos em todo o território nacional. Trabalho missionário na África, trabalho missionário na Finlândia, trabalho missionário aqui na América Latina, uma estrutura muito bem organizada, tá, tá, tá. Isso tem o seu valor. Então, se eu estou inserido neste contexto, eu tenho que pelo menos honrar a denominação aonde eu estou inserido. De que forma? Mantendo um proceder digno, sendo um homem fiel a esta denominação. Ponto. Porém, as pessoas se perdem quando elas são mais fiéis à instituição do que ao Deus da instituição. E é aí que está. O meu comprometimento maior não é com o presidente nacional, o presidente estadual, com o meu presidente local do campo onde eu estou inserido. A minha responsabilidade maior é com o Deus a quem eu sirvo, que me tirou das trevas e me colocou na luz, me tirou do lamaçal e firmou os meus pés sobre a rocha, que enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário e me dar a vida eterna. Eu andava desgarrado como ovelha, me desviando pelo caminho. O Senhor fez cair sobre Jesus a minha iniquidade. Jesus foi traspassado pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Jesus, e pelas pisaduras de Jesus o Lioí foi sarado. Instituições mudam, governos passam, pastores entram e saem de igrejas, são remanejados, são tirados daqui, postos ali, alguns erram, pecam, são expulsos, excluídos, acontece de tudo, porém passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, a minha fidelidade é a Jesus, é a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e a denominação na qual eu estou inserido, até o ponto em que o Senhor me mande permanecer ali. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, Paulo está dizendo, o que você ouviu de mim, filho, Timóteo, você vai passar para homens fiéis, que sejam também homens idôneos, homens que têm a capacidade de discernimento. Por isso que o Paulo escreve em outro lugar que para ninguém impor as mãos precipitadamente sobre ninguém, e que um obreiro, ele não pode ser neófito. 1 Timóteo capítulo 3, lembrei aqui. Não pode ser neófito. O que é neófito? É novo convertido, inexperiente, ainda não passou pelo crivo do discipulado. Então, você tem que tomar cuidado para não tentar transmitir. É como diz lá, se me fala agora, em Provérbios ou Cantares, você para não colocar joia em focinho de porco. Não adianta. Então você precisa ter uma pessoa idônea. Essa pessoa fiel e idônea, olha só as duas características: fidelidade e idoneidade. É isso. Não é porque canta, porque toca, porque é bonito, porque tem trejeitos e eu gosto muito, eu acho muito engraçada as nomenclaturas, né? É não sei o que, trovão, canela não sei do que, e fogo não sei do que, e os caras estão dando nomes a eles mesmos, né? E sapato de duas cores, terno de uma cor e colete de outra, e vão que vão, e é umas coisas muito engraçadas. Eu fico olhando e falo, Jesus, tem misericórdia, não questiona a espiritualidade de ninguém, ai de mim que vou perecendo, eu sou um homem pecador que habito no meio de homens pecadores, eu preciso é que um anjo tire uma brasa do altar e toque meus lábios também, amém? Porém, aguenta aí, deixa eu falar, eu sei que você quer falar, aguenta aí. Porém, isso mexe com a gente, fazer, meu Deus do céu. Isso são discípulos de instituições humanas. É aí que eu quero chegar. Fala aí.
E continuam gerando discípulos dessa mesma visão, né, professor?
Exatamente. Ah, por quê? É igual a minha esposa fala. Tem certas coisas que não dão ibope, que não aparecem. Entende? Você está inserido num contexto, numa congregação, em determinado lugar, e ali você tem um grupo de pessoas. Você tem duas alternativas. Vai fazer evento atrás de evento, correr atrás de evento aqui, evento ali, no intuito de você trazer gente para a sua igreja, no intuito de você aparecer, de você ser visto, ou você vai formar um grupo de discípulos. Onde é que os discípulos são formados? No deserto, no lugar escondido, no cenáculo, à beira-mar, entrando para dentro do cômodo lá e fechando as portas. Discípulos são formados ali. E há uma semelhança muito grande com família. O seu filho, você mesmo, a sua família, ela vai manifestar em público o que vocês são no particular dentro da casa de vocês. Às vezes você chega em determinado lugar, o menino, a menina está correndo, está pulando, dá bicudo nas coisas, dentro da igreja ele derruba, quebra. Aí você olha para a cara da mãe, a mãe fala, pois é, eu já levei no psicólogo, ele é hiperativo. Na verdade, as crianças refletem a condição de um lar. Então o discípulo, ele é formado no secreto. Jesus pegava os discípulos dele e ia para o deserto, ia para beira-mar, ia para lugares, e ali ele ministrava. As maiores lições de discipulado ninguém viu. Os discípulos atravessaram o lago no barco lá, e daqui a pouco veio Jesus andando sobre as águas. É um fantasma! Calma, gente, sou eu. Aí Pedro fala, se és tu, manda-me ir ter contigo. Então veio Pedro. Pedro desceu do barco e foi andando, ó, sobre as águas. Imagina essa situação. Que discipulado forte foi esse? Tinha alguém vendo isso? Não, era de noite, estava no meio do lago, ninguém viu isso. Discipulado é coisa de secreto, é coisa que você ministra. É quando você senta com seus filhos e fala assim, ó, a vida é assim, assim, assim. Você vai encontrar com pessoas que agem dessa e dessa forma. Você precisa estar atento a isso, 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 isso. Quando acaba, aí você sai transpõe lá os portais do seu sacrossanto lar e vai para a rua. O seu filho vai manifestar aquilo. Ensina o menino no caminho que deve andar, e quando for mais velho não vai se desviar desse caminho. Aí o menino vai para o trabalho, vai para a faculdade, para o colégio, ele vai conviver em sociedade e ele vai evidenciar tudo aquilo que você passou para ele no oculto e no secreto. Hoje as pessoas querem fazer discipulado em público e até pregam muito bem, falam, mas tudo isso é uma coisa feita a nível de instituição, de formatar um conjunto de regras que vai levar um povo a viver de determinada forma. Na verdade, o discipulado é um relacionamento de pai e filho. Tem um grupo aí agora, a Igreja Evangélica, ela milita em modismos, né? Na década de 80 tinha o cair na unção, dente de ouro, obturações de ouro, e depois veio outros modismos aí, que eles vêm e vão, passam, ficam, batalha espiritual, mapeamento, destronar a rainha do céu, e muita coisa. Depois veio aquela febre de louvor e adoração, o pessoal adorava de costas pro povo, na igreja, aquilo deu uma confusão danada, e as igrejas vão de modismos em modismos. Agora tem uma situação aí que é de paternidade espiritual.
Tinha o MBA também, né, pastor?
Também, é.
Agora é a paternidade.
Então eu sou seu pai espiritual. Fazer pai, e o pai vai honrar o filho vai honrar o pai, e coisa dessa natureza. O pai em tesoura para o filho, e coisa dessa natureza. E vai aí, né? Então as pessoas vão por esses caminhos. Também não quero aqui, é que eu falei, eu sou um homem de impuros lábios e habito num povo de lábios impuros também. O que o Lioí precisa é que um anjo venha com uma brasa viva do altar e toque nos lábios dele.
Nós precisamos. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor.
Pode.
Esse discípulo, esse discipulado, né? Que hoje a gente vive uma febre de discipulado, quando fala aí de fazer discípulos, o MDA e outras estratégias de discipulado que tem surgido. Muito se fala de discipulado, mas esse discipulado que tanto se fala é a forma correta realmente de fazer discípulo?
Pois é, aí, por exemplo, eu não posso efetivamente criticar a forma A, B ou C. Essa que você citou, antes disso tivemos o G12, antes disso tivemos os grupos familiares, enfim. A grande questão é que você pega um conceito que diz respeito a um organismo vivo, é como você tirar um coração natural e colocar um coração mecânico dentro da pessoa. Você está entendendo o que eu estou falando? É você colocar o marca-passo no coração. Então é uma coisa artificial trabalhando em conjunto com uma coisa natural. Então, o discipulado proposto por Jesus, ele era extremamente natural. Jesus andava com os discípulos, daqui a pouco Jesus parava e falava assim: olha os pássaros no campo, eles não plantam e não colhem, e Deus não deixa que eles passem fome. Olha ali os lírios no vale, eles não costuram e não fazem roupa. Eu digo a vocês que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses. E o povo ficava assim, Depois Jesus chega, pegaram, essa mulher estava adulterando aqui, ó. A lei de Moisés manda apedrejar. Escrevendo no chão estava, escrevendo no chão ficou. O que, que o senhor fala, senhor? Ele levantou a cabeça, falou: aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Foi saindo todo mundo, ficou ele e a mulher. Cadê seus acusadores? Foram embora, nem tão pouco eu te condeno. Agora vai, minha filha, não peca mais, né, pô? Larga essa gandaia aí, porque senão você vai ficar ruim pra você. Quer dizer, Jesus, ele ensinava pelo exemplo. Opa! Discipulado é ensino pelo exemplo. O que que Paulo fala em 2 Timóteo 2? O que de mim, entre muitas outras testemunhas, ouvistes, isso você vai conversar. Então, você tem que ouvir e ver em mim. Eu tenho que ser exemplo. Não adianta eu querer pregar moral de cueca. Eu tenho que ter exemplo de vida. Agora, veja bem, não estou falando de perfeição. Daqui a pouco a gente sai da rádio, vai ter gente ali vigiando, fotografando a gente. Olha lá, estacionou em lugar errado. Aliás, eu ainda tive mais um probleminha aqui que eu cheguei. Aí fiquei rodando, procurando lugar para estacionar nesse retiro. Falei: Jeová, arruma uma vaga para mim. Você pode até não acreditar, mas quando eu dei a segunda volta aqui no quarteirão, apareceu uma vaguinha ali, que estacionei imediatamente. Então, daqui a pouco as pessoas vão estar filmando a gente, fiscalizando a nossa vida, a nossa rede social, buscando uma brecha e um erro. Esse cara está pensando o quê? Quem esse cara pensa que ele é? Eu já falei, eu não sou nada, eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu preciso que o anjo do Senhor me toque com a tenaz viva do altar. Porém, eu também já tenho aprendido alguma coisa. E aquilo que eu tenho aprendido, eu estou aqui transmitindo. E quem sabe, ao alcance da nossa voz, nesses rádio ouvintes, não há homens idôneos e homens fiéis que possam estar ouvindo essas mulheres também, que possam estar ouvindo essas palavras, Rafael, e dizendo assim: puxa vida, né, Rafael, é verdade, né? Nosso comprometimento maior é com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e é com a igreja dele, não tanto a placa denominacional, mas a igreja de Jesus. Porque independente se você é um batista, um presbiteriano, um metodista, um congregacional, um assembleano, independente de qualquer denominação que você seja, seu compromisso maior é com Deus. Seu compromisso maior é com a palavra de Deus. Então, o discipulado eficaz é aquele ensinamento que você vive e você transmite a homens fiéis e idôneos para que eles também vivam aquilo, porque a igreja é um organismo vivo, e ao viver aqui, por exemplo, se você encostar num defunto, o defunto está o quê? Frio. Se você encosta numa pessoa que está viva, ela está com uma temperatura de 36 pontos, não sei o que, graus no corpo dela. Então, o que de minha parte eu vi, transmite a quem está vivo, a quem está buscando. Por quê? Porque tem muita gente que tem a aparência que está vivo, mas está... A instituição e a estrutura denominacional gera zumbi. E é uma linguagem que a garotada entende. Então, você aí de zumbi, aí a molecada entende esse negócio.
Walking Dead,
exatamente. Então a turma entende esse negócio, todo negócio de zumbi. Hoje você vê uma igreja evangélica zumbi, que são pessoas que têm aparência que está vivo, mas está morto, e se alimenta de podridão. Ih, agora eu peguei pesado, hein? Agora eu peguei pesado.
Isso é o que disse.
Fui eu que disse, é isso aí. Pessoas que têm aparência que estão vivas, mas estão. Mas pastor, como é que funciona isso? Olha, o jovem evangélico crente em Jesus Cristo, que detém até alguma atividade na igreja, seja no louvor, seja na adoração, seja na coreografia, seja até como oficial da igreja, mas que anda dentro, solteiro, e que anda dentro da sua carteira com preservativo. Tem aparência de que está vivo, mas está morto, não é verdade? É quando você começa a perceber homens casados com comportamentos extremamente sensuais e sensualizadores, homens que estão vendidos à escravidão da pornografia. Quer dizer, aí você... Que é uma desgraça. Hoje, com o advento da internet, é tudo muito fácil. WhatsApp, tudo, mas a própria internet. Antigamente, hoje em dia, o sujeito com o smartphone, um telefone, ele está lá deitado na cama, bobear até do lado da mulher, vendo pornografia.
Isso não é um exemplo, né, pastor?
Não, exatamente. Esse é o ponto que eu quero chegar. Então, o que nos falta, aqui em off, nós falávamos sobre Miles Monroe, que já partiu para a glória, e partiu num acidente de avião bobo, né? Levantou voo, bateu num guindaste, uma plataforma que estava ali perto do aeroporto, e caiu, pegou fogo, matou todo mundo, morreu. Ele diz, numa das suas últimas palestras, ele dizia assim que ele estava treinando pessoas para que quando ele não pudesse estar presente, o ministério não parasse. Porque haviam pessoas que dariam seguimento ao ministério independente da presença dele ou não. Como é que eu sei que o meu discipulado está sendo eficiente? É quando eu me ausento e nada muda na igreja. Os meus discípulos sabem exatamente como eu penso, o que, que eu quero, como fazer, a metodologia, a liturgia, tudo direitinho. Então eles vão fazendo e vão... Por quê? Porque são idôneos e fiéis.
Maravilha. Pastor, então não vai valer aquela coisa do rato fazendo a festa quando o gato não está em casa, né? Porque todo mundo ali é gato também. Não,
infelizmente haverão ratos, mas os gatos vão estar bem atentos. Aí é que está o pulo do gato.
Muito bem, pastor. E vamos para um breakzinho rápido aqui, pastor, o último break do programa. Outra pergunta aqui para a gente poder voltar no próximo bloco, pastor Leo, e dentro dessa questão, esse discipulado, ser discípulo ou ser discipulado, depende, pastor, da vontade da pessoa que almeja isso, ou depende simplesmente da liderança? Sou eu quem decido, quero ser discípulo, ou é o líder que identifica a necessidade de fazer discípulo? Parte da pessoa, eu quero ser, porque todo mundo que chega na igreja hoje chega querendo ser discípulo? Não. A pessoa chega querendo receber uma bênção, quer receber um milagre, né? Vai depender dela, vai partir dela ser um discípulo, ou vai depender simplesmente da liderança fazer desse novo cristão um discípulo?
Sem dúvida. Vamos para nós.
Vamos sim, vamos sim.
Vamos para um breakzinho, então a gente volta já. Lembrando que você pode participar aqui pelo WhatsApp, viu? 998-339692. Já já voltamos com mais programa Inconformados aqui com todos vocês.
Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados. Hoje, tendo aqui nos nossos estúdios o pastor Lioir, da Igreja O Brasil para Cristo em Pinheiral. E o tema do dia é: os pastores e líderes de hoje estão preocupados em formar discípulos? Nós temos aqui a participação dos nossos ouvintes, né, que estão participando. A nossa irmã Isabelle aqui mandando aqui a sua opinião, dizendo o seguinte: bom dia, Pai do Senhor Jesus. Como fazer discípulos de Jesus se na maioria das igrejas só querem quantidade, só pregam teologia e não se denominam, como o Senhor falou há pouco? Os primeiros cristãos abriam a boca e pessoas eram sarados, e muitas almas aceitavam assentar para ouvir a pregação e aceitavam Jesus Cristo, porque hoje falam e nada acontece. Como fazer? A palavra nos ensina e de fazer discípulos. Os pregadores de hoje não curam, não ressuscitam aleijados, não andam para fazer discípulos. Os ateus têm que acreditar em um Deus que faz maravilhas, como os primeiros cristãos faziam. Essa é a opinião aqui da nossa irmã Isabelle, a irmã Cris aqui também participando, a irmã Sueli. Deus abençoe a todos vocês, e obrigado pela audiência. Pastor Lioir, para a gente aqui não perder tempo, pastor Lioir, as pessoas, eu perguntei para o senhor o seguinte: as pessoas estão querendo ser discípulos, pastor? Resumindo, hoje nós temos dentro da Igreja de Cristo pessoas que querem ser discípulos de Cristo ou apenas cristãos nominais? O que que o senhor acha aí?
Uma coisa interessante, é lógico que em todo segmento você vai ter, segmento evangélico, igrejas e tal, denominações, você vai ter os que querem e os que não querem. O joio e o trigo, você vai ter luz e trevas, você vai ter de tudo. Então, cabe ao líder coerente, o líder que está em oração, observar e ver quem são os fiéis e os idôneos e investir nesses. Você não vai desprezar ninguém, todos que chegarem serão muito bem-vindos, mas tem quem quer e tem quem não quer. Essa é que é a grande verdade. Qual é a grande artimanha do inimigo e que tem feito a gente vacilar? É que você acaba gastando mais tempo com quem não quer, você acaba dando mais, se esforçando mais com quem não quer do que com quem quer. E o raciocínio é: não, mas esse aqui já está sarado, esse aqui já está bom, eu vou cuidar desse que está ruim. Mas outro dia eu conversava com uma irmã, falando sobre uma outra irmã, dizendo que essa irmã está enferma, precisa, tem que fazer um tratamento, mas ela não colabora com o tratamento. Por exemplo, o médico fala para você assim: Rafael, sua glicose está alta, vamos ter que fazer uma dieta, você vai cortar refrigerante, vai cortar o açúcar, vai usar adoçante, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, tal, e aí vai tomar esse remedinho, nós vamos controlar essa glicose, vai ficar tudo bem. Beleza? Beleza. Você sai do consultório e fala assim: ah, que nada, Deus é comigo. Aí vai ali, toma um sorvete, come uma rapadura, um quindim, um pudim, enfia o pé na jaca e tal. Você não está colaborando com aquilo que o médico solicitou a você. Você vai morrer e a culpa não é do médico. Olha, só está com triglicerídeo, colesterol está alto, vamos cortar gordura, fritura, vamos fazer uma caminhada. Aí você não faz. Se você não faz, o que que vai acontecer? Você vai morrer e a culpa não é do médico. Tem que entender isso. Então você está dentro de uma igreja com um grupo de pessoas, tem os que querem e tem os que não querem. Tem a turma que o pastor está falando e estão prestando atenção. Eu gosto muito de uma ilustração que eu acho até engraçada, mas é interessante. Diz que o pastor estava pregando e falando, e no primeiro banco uma criança sentada, e a criança estava ouvindo a pregação com o dedinho enfiado no ouvido da orelha direita. Durante toda a pregação ela estava com o dedinho no ouvido direito, na orelha direita. Quando acabou tudo, o pastor não aguentou, chamou a criança e a mãe da criança e falou assim: por que quando eu estava pregando, você estava com o dedinho na orelha? Aí a mãe falou: fala pro pastor. Aí a criança falou assim: não, pastor, é porque a minha mãe falou que tudo que o senhor fala não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Quer dizer, a criança já era uma discípula formada desde pequenininho. Tem gente, varão, que você tá falando na igreja, parece que você tá falando com um monte de toco. Entra por um ouvido, sai pelo outro e acabou. Agora, tem aqueles que ouvem e guardam. Olha o que Paulo fala aqui. Homens fiéis e idôneos para ensinar a outros. Então você vai confiar. E no capítulo 2, no versículo 3, Paulo fala: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Desafio para nós hoje é que o discipulado vai gerar em nós o sofrimento. Paulo fala assim: meus filhos, por quem sofro dores de parto, até ver Cristo formado em vós. Não é fácil, paga-se o preço. Primeira coisa, o discipulador tem que viver aquilo que ele está ensinando. E aí a coisa já fica complicada, porque hoje em dia o negócio vai muito pelo caminho do faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Então, discipulador, ele tem que viver aquilo que ele está ensinando para o outro. O discípulo que está recebendo, ele tem que entender que ele tem que ser idôneo e fiel e está pronto para sofrer. Porque sempre vai ter as pessoas puxando para trás. E ainda em tempo, nesses últimos minutos que nós ainda temos aqui, lembrar que nos últimos 20 anos foi forjado na mente da nossa sociedade uma mentalidade de rebeldia. Rebeldia contra o sistema, rebeldia contra as instituições, rebeldia contra tudo que se manifesta governo. Hoje em dia ninguém aceita mais nada, eu faço o que eu quero, eu tomo as decisões e por aí vai. Então nós temos que entender essas coisas, que nós, como Igreja de Jesus Cristo, não fomos chamados para sermos influenciados pelo mundo, mas para influenciar o mundo e as coisas que no mundo há. Então, o problema todo é que hoje em dia as pessoas são rebeldes. Rebeldia passiva ou rebeldia ativa. Tem aquele que olha para você, é igual aquela parábola, né? O pai chegou pro filho e falou assim: vai trabalhar na vinha. Ah, não vou não. Mas depois se arrependeu e foi. O outro falou assim: ah, já vou. Mas não foi coisa nenhuma. Então tem o passivo e o ativo. A rebeldia passiva, a rebeldia ativa. Tem aquele que ele briga, ele esperneia, troca de igreja, vai embora, manda você as favas. E tem aquele que se submete, tem aquele que vai ali, tem aquele que caminha junto com você, tem aquele que paga preço, tem aquele que está junto com você. Então, ele se submete. Por quê? Porque você é bonitão? Não. Porque você... Não. Porque ele viu Deus na sua vida. O segredo do discipulado é que as pessoas têm que ver Deus na vida do discipulador. E aí eles começam a se submeter e falam assim: não, realmente essa pessoa me ama, realmente essa pessoa tem um comprometimento com Deus e comigo. Porque nós vivemos numa época de tanta individualidade que quando você demonstra interesse genuinamente cristão e bíblico por alguém, essa pessoa no primeiro momento fica assustada, ela não entende. Por que que essa pessoa tá investindo em mim? Eu gosto muito, acho que eu já falei aqui, se eu não falei eu vou repetir, se eu não vou contar. O pastor fazia um trabalho dentro de um presídio e os presos iam para um pavilhão para ouvir a palavra. Tinha um que ficava na cela, não queria ir. Aí um dia o pastor chegou perto dele, quando ele chegou ele falou assim: pastor, nem precisa vir, porque eu já desisti de Deus. Aí o pastor levou aquele impacto, né? Mas tinha um coração de discipulador, falou assim: olha, você pode até ter desistido de Deus, mas Deus não desistiu de você. Esse é que é o pulo do gato. Então, o discipulador é aquele que tem um coração de pai. O filho pode ser o que for. O filho está nas drogas, o filho está na prostituição, o filho está no tabagismo, no alcoolismo, mas o pai está lá. Ele vai investindo na vida do filho. Quem está de fora fala assim: coitado do fulano, esse filho dele só dá desgosto para ele. Mas é filho dele e ele vai investir até o fim. Agora, tem os que querem e tem os que não querem. O verdadeiro, o homem de Deus, né, o servo do Senhor, precisa pedir a Deus, eu tenho pedido a Deus, discernimento de espírito para ver quem é quem. Quem vale a pena investir e quem não vale a pena investir.
Pastor Yuri, em relação ao nosso Senhor Jesus, uma pessoa sem fé, para ver quem vale a pena e quem não vale a pena.
Pastor Yuri, em relação a assim, você falou a questão do valer a pena ou não valer a pena. Jesus, ele investiu de certa forma, não investir numa pessoa que não valia a pena, no caso Judas Iscariotes?
É isso que eu falo, gera normalmente um certo questionamento, é por causa dessa filosofia do politicamente correto. Nós temos que falar só aquilo que todo mundo quer ouvir. Nós temos que falar só aquilo que é agradável e tal, tal, tal. E aí há quem diga de boas palavras, transborda meu coração, tal, tal, tal. Mas entenda que quando eu falo investir em quem vale a pena, eu estou falando de retorno. É lógico que eu não vou fazer acepção de pessoas.
É diferente.
É diferente, exatamente. Quando eu falo isso, eu parto do pressuposto que o ouvinte já tem a maturidade para entender isso. Talvez até eu precise esclarecer. Eu não vou fazer acepção de pessoas. Tanto é que numa casa, disse Paulo, você tem vasos de honra e vasos de desonra. Mas Paulo não mandou jogar nenhum vaso fora. O problema todo é que existe aqueles que abandonam o manancial de águas vivas e vão cavar cisternas rotas, que não retém água. Então vai encher e vai vazar. E tem aqueles que querem. Então a grande questão é que você precisa identificar no meio do rebanho. É igual aquele livro que você me mostrou aqui, né? Mate a ovelha antes que a ovelha mate o pastor, né? No primeiro momento você olha um título desse e fala: misericórdia! O sangue de Jesus tem poder. Mas olha só, tem muita ovelha que mata pastor. E mata no cansaço. Mata no desespero. Que Rafael, tem crente que você tem mais preocupação com ele pela eternidade, vida eterna ou morte eterna, céu e inferno, com essa criatura, do que ela mesma tem por ela. E aí você se desgasta vendo uma pessoa viver de qualquer maneira, ver uma pessoa que parece, se é que lê Bíblia, parece que não entende nada, ou se entende, não está nem aí. Ele vive um evangelho social, ele vive um evangelho humano, carnal, ele vive uma coisa para satisfazer o momento. Tinha um irmão que ele chegava na igreja e falava: pastor, hoje eu quero chorar, dá seu jeito aí. Quer dizer, a pessoa vai para a igreja envolvido só no emocional. Então esse tipo de...
É uma figura.
Esse tipo de gente, talvez a palavra não vale a pena foi mal empregada, mas é o tipo de pessoa que você vai se esforçar e não vai levar a lugar nenhum.
Acho que os pastores, pastor Liu, que estão ouvindo, entenderam, não é, a colocação do senhor. Tem pessoas que não, talvez não tenha, como você falou, a questão da maturidade, que não entendem.
Não entendo.
Mas nós, pastores, que estamos na frente de igreja, a gente sabe que, infelizmente, existem pessoas que você, por mais que você queira ajudar a pessoa não se ajuda, como o senhor falou.
Né? Aqui, ó, por exemplo, numa família, você tem uma pai, mãe, e vamos colocar aqui dois filhos. Um é trabalhador, estudou, casou, tem família e tal. O outro não trabalha, não terminou os estudos, vive fazendo bico, o dinheiro que ganha vai pro boteco, enche a cara de cachaça, e são todos filhos do mesmo pai. Como é que você explica isso? Talvez o pré-determinismo diria que ele foi predestinado a isso. Isso é uma outra história. Há quem diga que... Então, você tem que entender isso. Eu acredito no livre-arbítrio do indivíduo, na capacidade que eu tenho de mudar o curso da minha existência, não pela minha própria força, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E tem gente que não quer. Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônio. Em teu nome nós fizemos um monte de coisa. Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Uma pergunta: você não leva para dentro da tua casa qualquer pessoa. Você leva aqueles que você conhece ou os amigos do teu filho. Teu filho chega em casa com um amigo dele, fala: papai, esse aqui é o fulano, que ele perdeu o ônibus, sei lá o quê, ele vai dormir aqui em casa hoje. Aí você fala assim: é seu amigo? É. Então, pode. É o mesmo princípio do céu. Só vai entrar na morada celestial que pertence a Deus, quem Deus conhece ou quem o filho apresentar. Hã? Quem o filho apresentar. Se Jesus chega: não, pai, esse aqui é o Rafael, eu morri na cruz por ele é meu chegado, deixa ele entrar. O pai vai deixar ele entrar. Agora, se não, não vai entrar. E tem gente que não vai entrar.
Agora, pastor Leonir, duas questões que me vêm à mente aqui. Uma é a questão do Jacó com José. Claramente, Jacó demonstrava uma preferência por José. Jacó mostrava preferência por José.
Agora tem um outro problema disso. Não é questão de preferência. Quando se trata, vamos lá, eu vou investir, eu vou discipular aquele ali, vou fazer daquele ali o meu discípulo. Aquele ali vale. Essa atitude do líder em fazer isso não pode gerar um outro probleminha, pastor, chamado ciúme da igreja?
É, porque aí você não pode fazer, vou fazer esse meu discípulo. Você vai fazer dele um discípulo de Jesus. Esse é um fator determinante. Eu, por exemplo, alguns ministérios que trabalharam com o discipulado aí, com várias visões e tal. Eles fracassaram porque os homens começaram a fazer discípulos deles, começaram a querer deter sobre outros homens o governo e o monopólio. E isso não é bíblico. Eu não sou dono de ninguém. Eu falo isso na igreja. Não sou dono de ninguém. Porém, eu quero conduzir. O que que Paulo fala? O que de minha parte ouviu, entre muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Eu não sou dono de ninguém. Paulo não era dono de Timóteo, nem de Silas, nem de ninguém. Nós não somos donos das pessoas. Eu vou transmitir àqueles fiéis idôneos que querem aquilo que eu tenho recebido de Deus. E vamos caminhar juntos. É lógico que eu terei uma proeminência, porque eu sou aquele que ensina. E aquele que ensina é digno desta proeminência. Mas eu não sou dono de ninguém. Muitos ministérios fracassaram e gerou esse ciúme, essa contenda, porque a coisa descambou para o lado da carnalidade. Humanismo, quer dizer, o camarada é mais safo, o camarada tem dinheiro, o camarada começa a dar presentes para o discipulador, viagens para o discipulador, isso, aquilo, outro, blá, 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 e começa a ganhar uma proeminência, e a coisa degringola, e a coisa vira humana, vira demoníaca, vira carnal. E sabe onde é que nós vamos parar, Rafael? Na instituição. Um conjunto de regras normativas para uma sociedade civil. A igreja não é uma sociedade civil. A igreja é o corpo vivo de um Deus vivo. É diferente. Então eu estou aqui formando vidas para formar em outras vidas, que foi na verdade o que Jesus fez. Ele pegou 12 homens e formou o caráter desses 12. Dos 12, um não quis, foi Judas e seguiu o caminho dele. Dos outros, você vê que o discípulo é tão esquisito que quando eles foram escolher o substituto de Judas, lançaram sortes e a sorte caiu sobre o Matias, que não era para ser o Matias, era para ser Paulo. Paulo foi escolhido por Jesus no caminho lá de que descia para Damasco. Quer dizer, então, discípulos erram. Discípulos tomam atitudes erradas, porém eles vão, consertam, continuam caminhando. O que eu quero que você entenda é que cuidado com essa política, esse negócio do politicamente correto. Você só tem que falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Não. Dentro da igreja tem muita gente que não vai para o céu. Dentro da igreja tem muita gente que não quer ser discípulo. Querem viver para si mesmos. Querem viver fazendo aquilo que eles querem fazer. Ninguém manda em mim. Ninguém vai me determinar o que eu tenho que fazer. Quando as pessoas falam isso, elas podem pensar que estão falando a homens. Mas não estão falando a homens, estão falando ao próprio Deus. Porque quando você tem alguém que te ama, que quer o teu melhor, que abre a Bíblia e fala, filho, olha só, está escrito aqui assim, assim, assim. Eu passei por uma experiência assim quando eu tinha a sua idade. Ou eu estou ministrando para você. Eu nunca passei por isso. Mas a Bíblia nos dá uma direção. Olha só, tata, vamos orar junto. Vamos orar juntos. Vamos fazer um propósito juntos. Vamos caminhar juntos. Vamos trabalhar isso aqui. Então, isto é cuidado. Cuidado, porque senão vai chegar um ponto. Por exemplo, eu não sei nem que horas tem, mas por exemplo,
5 para 1.
Ih, tá na hora então. Agora olha pra cá. O seminário teológico que eu estudei era um seminário interno. Eu morei 3 anos no seminário e fiz 1 ano de estágio numa igreja fora, para depois eu poder me formar, né? Pode falar?
Pode falar.
Então, o que que aconteceu? Eu estudei 4 anos no seminário interno. Presta atenção nisso. E agora aconteceu isso aí, eu acabei perdendo aqui o
raciocínio. No seminário.
É, falando sobre fazer discípulos, né?
Estou no seminário.
Ah, né? Sim, exatamente. E havia um número de alunos. Eu me formei em 93. 10 anos depois, em 2013... eu fui convidado junto com a minha esposa para estar pregando no Rio Grande do Sul. Então nós viajamos, a igreja custeou a nossa passagem aérea, nós fomos, ficamos 27 dias no Rio Grande do Sul. preguei nas igrejas, revi amigos e irmãos e tive o privilégio de ir no seminário onde eu estudei. Quando eu cheguei lá na cidade, fui na casa do meu pastor, que tinha sido um dos professores, né, e tal. Ele agora me disse que o seminário tinha fechado as portas. Aí eu fiquei chocado com aquilo e falei: mas o que aconteceu, pastor? Falei: Lioí, duas coisas aconteceram. Primeiro, nós não tínhamos mais vocacionados, pessoas que queriam vir para um seminário em regime de internato. As pessoas querem ir estudar e voltar para casa. Segunda coisa, obreiros. Na sua época, 10 anos atrás, 12 anos atrás, 13 anos atrás, os obreiros vinham por fé. Eles vinham e eles mesmos levantavam seu sustento. Eles trabalhavam no seminário, davam aula, ficavam lá, e igrejas, pessoas enviavam sustento. Hoje, o professor, o missionário, o pastor vem para o seminário: eu quero tantos salários mínimos, tem que ter um alojamento, tem que ter isso, tem que ter aquilo, exige um monte de coisa. Então, esses dois fatores, a falta de vocacionados, que não deixa de ser também uma falta de vocação de quem vai lá para ensinar, falta de vocacionados e falta de quem ensine, o seminário fechou as portas. Você está entendendo o que eu estou te falando da estrutura, da institucionalização e da estrutura humana? Ela gera esse tipo de coisa. Ela gera esse empobrecimento do reino de Deus. E se isso continuar assim, se nós não fizermos discípulos, não haverá para quem passar o bastão. E esta é a artimanha de Satanás para esses dias. Lógico que isso não vai acontecer, porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Mas que é uma artimanha de Satanás, é. Hoje tem seminarista? Tem, mas o cara vai, estuda de noite, volta para casa, no outro dia ele vai trabalhar, aí o professor passa um trabalho para ele fazer, uma resenha, sei lá o quê, mas ele vai fazer, ele vai se virando. Mas o ensinar a homens idôneos, aquela coisa de trabalhar, sabe o que, Rafael? Trabalhar o caráter. Discipulado trabalha o caráter. Púlpito trabalha muitas vezes só as emoções do povo. Muita música, fumaça, efeitos e pregadores cada vez mais rebuscados e fazem. Mas trabalha só o emocional, o ego das pessoas. Imagina, eu chego no púlpito e falo: é vencedor, eis que o Senhor põe uma porta aberta, olha aí a vitória, olha o anjo do seu lado, olha isso, olha aquilo. Isso é mentira? Não, não é. Mas para ter vitória vai ter que ter luta. Para que eu alcance tudo que eu quero alcançar, eu vou ter que passar por um processo.
Ser um discípulo não quer dizer, de fato, ser um pregador, né, pastor? Às vezes o pessoal toca muito na questão do pregar.
Tá longe disso. Hoje todo mundo quer os holofotes. Discipulado é feito nos bastidores. Lembra que eu falei? Quando Pedro andou nas águas, sobre as águas, só os outros 11 que viram, mas ninguém viu. Então, discipulado é uma coisa... Aliás, você deve discipular em secreto mesmo. Porque muitas vezes o discipulado vai envolver correção. E uma das premissas da liderança é: corrija em secreto e elogie em público.
Maravilha. Pastor Lioir, o nosso horário aqui já estourou.
É uma pena, né?
É uma pena, é um assunto bom. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai ter oportunidade para estar tratando novamente desse assunto. Aliás, esse assunto, esse tema, foi um tema escolhido por um querido pastor que já marcou duas vezes para vir e não conseguiu vir. Uhum. E ele escolheu exatamente esse tema e não chegou aí ao ar, né? Tratarmos esse assunto. O senhor foi feliz aí ter sugerido esse assunto aí. Então, o que acontece, pastor Lioir? A gente vai, vamos terminar aqui. Creio que a gente vai ter oportunidade para mais para frente estar abordando esse assunto. Queremos agradecer aí a participação dos nossos ouvintes, né? Mas antes, pastor Lioir, queria que o senhor fizesse aí uma breve oração pelos nossos ouvintes. Desde já agradeço mais uma vez ao senhor e também a pastora Sandra por ter cedido o senhor aqui nessa manhã.
Entendeu?
Tarde, shalom.
Tarde, ela é uma benção. Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome, quando nos prostramos e nos curvamos diante de ti, Pai querido, nada temos de nós mesmos a não ser aquilo que o Senhor nos tem dado graciosamente em Cristo Jesus. levantamos um clamor pela Maria do Rosário, levantamos um clamor pela Marisa, levantamos um clamor pelo Matheus Silva Pontes e pelo Davi, o pequeno Davi, que já nasceu lutando, uma insuficiência respiratória. Mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Todo poder lhe foi dado nos céus e na terra, e a igreja do Senhor sobre a face da terra é a maior autoridade. Por isso nós nos levantamos como igreja, intercedendo não só por esses cujo nome eu li, mas também por todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, todos aqueles que nesse momento estão passando por luta, por tribulação, a enfermidade, o tabagismo, o alcoolismo, a dependência química, a infidelidade, o divórcio, o adultério, Pai querido, os problemas na justiça, aquele dinheiro que não sai, aquela dívida que não é paga, Pai querido, aquela causa que o advogado está enrolando, é aquele irmão, aquela irmã que já deu entrada na aposentadoria, já tem tempo, já está tudo certo, mas a carta não chega. Meu Deus e meu Pai, é aquele colega pastor que está lutando, ele olha de um lado, olha do outro, ele tenta ver onde é que estão os discípulos, onde é que estão os homens fiéis e idôneos para que eu possa compartilhar alguma coisa. É aquela igreja que olha para o púlpito e não vê fidelidade nem idoneidade, e não vê homens dispostos a treinar ninguém, todavia apenas a pregar palavras vãs, palavras que não conduzem a nada a não ser o existencialismo humano, que não conduzem a nada a não ser a massagear o ego dos homens. Meu Deus, existem tantas coisas, mas eis que sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e vou perecendo. Por isso eu clamo a Ti, me toca com a brasa viva do altar, toca o meu amigo ouvinte com a brasa viva do altar, toca esse pastor, esse missionário, essa pastora, essa missionária, esse obreiro, com a brasa viva do altar, para que possamos fazer discípulos, e que é coisa feita no particular, fazer gerar pessoas que ouvem a voz do Mestre e obedecem o que esta voz está mandando. Chega de ouvir e não fazer, de ouvir e dar de ombros, fomos chamados a obedecer. Por isso, meu Deus e meu Pai querido, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós nos prostramos diante de Ti e clamamos a Ti nesta manhã, clamamos a Ti neste dia, ajuda-nos a fazer discípulos, porque se não for assim, o que nós vamos construir para o futuro? Como será a igreja em 2030? Como será a igreja em 2040, 2050? E se Jesus não voltar até lá? Como será a igreja daqui em 2030, 2025, 2040? Enfim, como será? Qual a qualidade? Que líderes nós vamos ter? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. E você que está ao alcance da minha voz, meu amigo, meu colega de ministério, ainda há tempo de você parar e rever seus conceitos e valores. Você que se indaga dia após dia, onde é que eu estou errando? Eu sou um homem honesto, trabalhador, marido de uma só mulher, governo bem a minha casa, crio meus filhos na disciplina do Senhor, temo a Deus, não estou fazendo nada de errado, mas a coisa não anda, não flui. Deixa eu dizer uma coisa para você com muito temor e tremor. Para tudo que você está fazendo. Ore a Deus e comece a discipular vidas. Não para você mesmo, mas para Jesus. Passe o que você tem de Deus para vidas, para homens e mulheres idôneas, que vão transmitir a outros. Vai demorar um pouco, mas daqui a algum tempo você vai ter, não uma igreja inchada, porque inchaço é sinal de doença, mas uma igreja crescida, amadurecida, com juntas e tendões fortalecidos. Eu oro assim com humildade no coração, pedindo a Deus que traga revelação, em nome de Jesus.
Maravilha, pastor Ioir,
Deus abençoe a vida do senhor. Foi um prazer ter recebido o senhor aqui nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, nós vamos chegando aqui ao final do nosso programa. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso querido pastor Geraldo Campos, né, que está dizendo aqui, ó, sensacional esta colocação final. Parabéns pelo programa, pastor Geraldo Campos. Deus abençoe, pastor. Obrigado aí pela audiência, assim como também de todos os nossos demais ouvintes. Até amanhã, se Deus quiser, em mais um programa Inconformados, aqui pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. Deus abençoe a sua vida, fique na paz, fique na bênção. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.
Acabamos de apresentar o programa Inconformado.